Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde e bem-vindo à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença com o Jornal Público. Hoje temos connosco João Oliveira, líder parlamentar do PCP. Comigo para a condução desta entrevista está David Diniz, diretor do Público. E vamos começar ainda pelo rescaldo das eleições autárquicas, que abriram uma crise no PSD. E Passos Coelho acabou por sair da liderança. Há quem visse em Passos Coelho o cimento desta maioria de esquerda. Acabou esse cimento?
Eu tenho algumas dúvidas sobre afirmações desse tipo, quer quando elas eram feitas antes, quer quando elas agora são concluídas. Ao contrário, não é? Eu julgo que aquilo que na Assembleia da República tem sido uma constante, digamos assim, nestes últimos dois anos, tem sido a reposição daquilo que o anterior governo cortou. Portanto, se nessa perspectiva se pode dizer que o Passos Coelho era o cimento daquela maioria de deputados que tem aprovado estas medidas, eu julgo que isso pode já ser abuso, porque eu julgo que a fulanização nunca é boa opção na política. Portanto, para além disso, aquilo que de facto é mais substancial é essa reposição de direitos e de rendimentos, e eu julgo que isso é o mais relevante. Naturalmente que a identificação do anterior governo, ou melhor, a identificação do PSD com o anterior governo, e a forma como o PSD ao longo destes anos continuou a defender o indefensável, procurando manter-se agarrado às medidas que foi tomando nos últimos quatro anos, dá-me maior nitidez à importância das medidas que têm sido tomadas no sentido contrário, de reversão dos cortes, de reposição de direitos e de rendimentos.
Que agora, de alguma forma, pode desaparecer. A minha pergunta seria, Rui Rio é visto como sendo próximo de António Costa, atual Primeiro-Ministro, Santana Lopes foi reconduzido por António Costa como provedor da Santa Casa. Acha que o Partido Socialista vai ter agora a tentação de negociar com o novo PSD?
Bem, eu julgo que essa pergunta, para ter uma resposta mais rigorosa, tem que ser feita ao Partido Socialista. Eu julgo que não falta pelo país fora quem deseja um Bloco Central e quem deseja o alinhamento do Partido Socialista com o PSD, como de resto foi acontecendo ao longo de mais de 40 anos, com as consequências que estão à vista na situação que o país atravessa. E, portanto, eu julgo que isso não é bom para os portugueses, não é bom para os trabalhadores, nem para o povo português, não é bom para o país. E julgo que a política que o país precisa é uma política que exige outro tipo de posicionamento político oposto à Constituição do Bloco Central.
Começámos por falar do PSD, que abriu uma crise de liderança por causa da derrota autárquica, mas o PCP comparativamente perdeu muito mais nestas eleições. Perdeu 10 câmaras, 42 mandatos, mais de 60 mil votos. Já chegaram a uma explicação, conseguem encontrar uma explicação para estes resultados e porque é que estes votos foram para o PS?
Bem, olha, eu julgo que o balanço que há a fazer e a análise que há a fazer das eleições autárquicas, que nós de resto já fizemos com alguma profundidade na reunião do Comitê Central que aconteceu na terça-feira passada, já aponta um conjunto de elementos que permitem fazer uma avaliação de facto mais aprofundada daquilo que foi o quadro em que foram realizadas estas eleições autárquicas, do conjunto de dificuldades e obstáculos que a CDU teve que enfrentar, do conjunto de elementos, uns de natureza nacional, outros obviamente de natureza local, e esses certamente com um peso mais significativo, que influenciam cada um dos resultados eleitorais. Mas eu diria que há um elemento que não se pode apagar e que é a constatação da grande força que a CDU é no poder local, a grande força de esquerda que a CDU continua a ser no poder local. Somos a terceira maior força com representação autárquica, é uma longa distância da quarta força política, que é o CDS.
Exatamente.
Portanto, a CDU sai destas eleições com aproximadamente 4 vezes mais municípios geridos pela CDU do que pelo CDS, que é a força que vem imediatamente a seguir.
Mas
com uma dimensão de representação autárquica que é muito significativa, né? Portanto, há um conjunto muito grande de municípios, de freguesias, de gestão CDU, de eleitos CDU em minoria, portanto, em municípios geridos por outras forças políticas e em freguesias de gestão de outras forças políticas, que é um conjunto muito alargado de intervenção no poder autárquico, que certamente vai ser posto ao serviço das populações, como tem sido sempre, e isso faz de facto
não podemos iludir o que perderam, não é?
De esquerda.
E o PCP tinha sido o partido que mais claramente durante o verão tinha assumido uma leitura nacional destas eleições autárquicas, quer dizer, recordando o discurso de Jerónimo de Sousa na festa do Avante, em que disse claramente que queriam ganhar força nas autárquicas para ter mais influência no governo, nas medidas que venham a ser decididas. Ao perderem mandatos e câmaras, isso pode-se fazer a leitura inversa?
Não se trata de no governo, nós já estamos no governo.
Mas nós sempre
afirmámos essas duas dimensões que as eleições autárquicas tinham. E estava em primeiro lugar em questão a eleição dos representantes para os órgãos autárquicos e, portanto, mais força à CDU nos órgãos autárquicos significava também melhores condições para dar concretização ao nosso projeto autárquico e para defender os interesses das populações e, simultaneamente, mais força à CDU nas eleições autárquicas significava também maior capacidade, mais força para poder levar por dentro algumas das batalhas que temos pela frente, nomeadamente questões nacionais, como aquelas que vamos começar a discutir esta semana, por exemplo, o salário mínimo nacional, como as questões das pensões, em que temos insistido, portanto, um conjunto de outras questões para as quais nos temos batido. E, obviamente, que o resultado das eleições autárquicas não corresponde àqueles objetivos que tínhamos traçado.
Isso tem tido já efeito no relacionamento, nomeadamente com o Partido Socialista e o Governo na negociação deste orçamento?
Não. Uma coisa que, de resto, nós deixámos muito claro desde o início é que o PCP não se deixa condicionar por outros que procuram conduzir-nos para outro lado qualquer que não o caminho que nós próprios decidimos. Ou seja, nós percebemos que, em algumas circunstâncias, foi sendo construída uma grelha de análise dos resultados eleitorais de uma forma ou de outra.
Talvez não tenha feito explicar mal. A minha pergunta era diferente. Era se, tendo em conta os resultados, se o Partido Comunista Português sentiu do lado do Partido Socialista que o próprio PS e o Governo se sintam com mais força e, portanto, dando menos margem negocial ao Partido Comunista Português.
Isso nem seria uma conclusão que podia ser tirada, porque, de resto, quer dizer, a composição da Assembleia da República continua a ser a que é, e do ponto de vista da construção das soluções que é preciso encontrar para os problemas do país, a composição da Assembleia da República continua a ser a mesma. Uhum. Agora, a questão que está aqui colocada é se nós alteramos ou não o nosso posicionamento e as nossas opções em função dos resultados eleitorais.
E o que é que o PCP decidiu mudar, não, tendo em conta os resultados?
Isso não fazemos. Portanto, nós não, aliás, isso é um aspecto que eu julgo que é bom de sublinhar, porque ele está presente na nossa vida política nacional há muitos anos, a esta parte, e eu julgo que é importante reforçar isso. O PCP sempre afirmou que não são os resultados eleitorais que determinam a avaliação que fazemos quanto à justeza ou não da orientação política que assumimos e das decisões políticas que tomamos em cada momento concreto. É óbvio que os resultados eleitorais são um dos elementos da avaliação da situação política e da apreciação da situação que em cada momento se constata, mas não são o elemento que determina tudo o resto.
Portanto, também não determinará qualquer alteração de estratégia, nem um eventual congresso extraordinário, nem qualquer mudança liderança.
Eu julgo que o que era surpreendente era se assim fosse. Quer dizer, julgo que de resto, o facto de não haver propriamente uma expectativa de que isso aconteça corresponde à circunstância das pessoas perceberem que o PCP não se move pelos mesmos critérios que se movem outros partidos e, portanto, não põe em causa a sua orientação por este ou aquele resultado eleitoral, tal como não procura retirar deste ou daquele resultado eleitoral a confirmação de que está tudo certo e não se mexe nada. Portanto, não há nenhuma relação direta entre isso, muito menos em relação a questões de responsabilidade partidária e de tarefas
partidárias. Antes de irmos ao orçamento, João Oliveira, que só fechar este bloco com estas perguntas. Há quem preveja que o PCP entre nesse caminho de autoexclusão que nos diz agora que está fora de causa. O que aconteceu torna impossível a repetição de um novo pacto de convergência à esquerda depois das legislativas?
Repara uma coisa, as decisões que foram tomadas a seguir às eleições legislativas de 2015 têm que ver com a composição da Assembleia da República.
Uhum.
Com a alteração da composição da Assembleia da República e, sobretudo, com aquela alteração que se verificou, passando o PSD e o CDS a ficarem em minoria e havendo a possibilidade de haver uma outra solução política, a solução política que se encontrou é a solução que resulta daquela composição em concreto que em 2015 foi alcançada. E do quadro, obviamente, em que foi possível alcançar essa solução com aqueles objetivos que foram identificados. Naturalmente, esta solução política não é a solução política do PCP, ou seja, nós não defendemos que a alternativa política para o país seja um governo minoritário do Partido Socialista que corresponda a esta composição da Assembleia da República.
Esta solução política só foi imprescindível para, naquela conjuntura, porque o Partido Socialista foi, de resto, o segundo partido mais votado. E pergunto eu, se em 2019 o Partido Socialista não vencer as eleições, for de novo segundo, será já o PSD a governar?
Repare, isto são tudo especulações que nós estamos a fazer. Portanto, nós não sabemos como é que... Nós não fazemos a mínima ideia como é que o país vai chegar a 2019. Não fazemos a mínima ideia de quais são os problemas.
Ou se chegaremos a eleições em 2019 ou antes.
Se chegaremos a 2019, é um facto. Portanto, ninguém pode dar como garantido o que quer que seja relativamente
ao desenvolvimento
do futuro. Portanto,
admite eleições antecipadas.
Não. Alguém se atreve a dizer que não há essa possibilidade em Portugal? É óbvio que há. Aliás, sempre houve. Ela sempre existe. Portanto, faz parte das competências do Sr. Presidente da República, dissolver a Assembleia da República.
Portanto, dos partidos dar ou não suporte
e portanto, mas isso é uma coisa, a gente pode discutir isso tudo no plano teórico, mas estamos pura e simplesmente a especular, não é?
Mas, por enquanto, este orçamento vai ser feito com esta composição e prevê-se que seja entregue na sexta-feira, mas, na verdade, parece que ainda há pouca coisa completamente fechada. Já fecharam mesmo algum dossiê?
Bem, eu diria que, sobretudo depois da experiência que tivemos com a entrega do orçamento do ano passado, fechado mesmo, o orçamento só está no momento em que der entrada na Assembleia da República. Portanto, acho que qualquer coisa disso pode ser excessivo. Qualquer coisa diferente disso pode ser excessivo.
Esta terça-feira o João Oliveira dizia numa entrevista ao Jornal de Negócios que o Governo tinha aceito um aumento de 10 euros para todas as pensões, ou melhor, para todas as pensões ou para todos os pensionistas ficam em aberto, na verdade. Mas, de todo modo, o Governo, entretanto, foi corrigi-lo. O dossiê já está fechado ou não?
Não, aquilo que foi dito na entrevista, pode ter havido algum erro de percepção relativamente ao quadro em que nós estamos a discutir. Portanto, o Governo admitiu trabalhar na base do critério que o PCP adiantou de haver um valor mínimo de 10 euros para os aumentos que vão ser feitos em 2018 na sequência da aplicação de lei. Ou seja, há um aumento das pensões que é garantido em 2018 por força da aplicação da lei. Aquilo que o PCP adiantou é que se devia adicionar um outro critério para garantir que esse aumento não fique em circunstância nenhuma abaixo de 10 euros. Uhum. Obviamente que isto é relevante sobretudo para as pensões mais baixas, porque é nessas pensões mais baixas...
Abaixo de 585 euros.
Sim, isto depende do valor, de atualização que vier a ser feito por via da lei. Se for 1.8, se for 1.7 ou 1.6, portanto, está a andar aí por volta de algum desses três valores, mas, portanto, é provável que seja abaixo dos 588 euros, ou seja, aplicando apenas os critérios da lei, as pensões abaixo de 588 euros podem ter um aumento inferior a 10 euros. Ora, aquilo que o PCP propunha era que esse mínimo de 10 euros fosse assegurado. Isto permitia o quê? Permitia que, sobretudo em relação às pensões mais baixas, pudesse haver um extra, digamos assim, no aumento da pensão, que garantisse uma maior recuperação do poder de compra para quem tem pensões mais baixas.
É para abranger também as pensões mínimas, João Oliveira?
Bem, naturalmente que essas estão incluídas no universo que nós propunhamos.
E é imediato ou baseado ao longo prazo?
Qual é o ponto de situação em relação a isto? É que, tendo numa primeira fase recusado a possibilidade de haver um aumento para lá daquilo que já resultava da lei, o Governo aceitou, então, trabalhar num aumento para lá daquilo que já é previsto pela lei e aceitou trabalhar no critério que o PCP adiantou do mínimo de 10 euros. Há, ainda assim, discordâncias da parte do Governo em relação ao universo. O Governo entende que não deve ser para todas as pensões abaixo de 588 euros, que é preciso encontrar um outro universo que, de alguma forma, defina um caráter mais limitado para esse aumento. Um universo mais limitado, isso ainda está em discussão, não há nada fechado sobre isso. E os próprios termos em que o aumento se fará, se é em janeiro, se não é, portanto, o Governo também suscitou uma discordância relativamente a isso. Portanto, em relação a esses aspectos não há nenhum avanço. O avanço que há é o quê? É que o Governo aceitou trabalhar num aumento para lá daquilo que está previsto na lei e aceitou trabalhar na base deste critério que o PCP adiantou do mínimo 10 euros. Vamos ver
até à apresentação. Já agora, João,
isso é um aspecto que não está definido. Portanto, esses aspectos em relação aos termos em que o aumento extra se fará ainda não estão definidos e, portanto, vamos ver.
Que se chegará a um acordo sobre isso antes do Governo entregar o orçamento no Parlamento?
Bem, eu estou convencido que há condições para que a proposta de lei do Orçamento do Estado já traga a solução para essa questão. Não trazendo,
como
exatamente, como está confirmado também pelos exemplos dos últimos orçamentos, o trabalho de discussão na especialidade é sempre um espaço ainda de discussão, mas obviamente que, na nossa perspectiva, o ideal era que a proposta de lei pudesse trazer já isso, porque esse é um dos elementos que tem estado presente no exame comum do orçamento e é um elemento, obviamente, de valorização da apreciação que tem que ser feita da própria proposta de lei do orçamento em função do exame comum que foi sendo feito ao longo deste tempo.
João Oliveira, já sabe como vai ficar a segunda fase das reformas antecipadas sem penalizações?
Não, ainda não. Portanto, temos uma discussão feita também com o Governo sobre isso, depois de muita insistência nossa também ao longo de muito tempo. Há uma discussão que foi feita com o Governo sobre isso e que aponta para três fases, digamos assim,
exatamente,
das alterações.
O Governo só apresentou a primeira.
Pronto. Mesmo não correspondendo àquilo que era a perspectiva do PCP e a proposta do PCP, reconhecemos os avanços que podem resultar dessas alterações, mas ainda não há perspectiva de para a conclusão dessa segunda fase, vamos ver, havia uma perspectiva de poder ser em 2018, mas essa é naturalmente uma das matérias que vai ter que ser ponderada.
Se eu nisso me permitindo, eu vou perguntar sobre o IRS, as notícias, nomeadamente no público desta manhã, dão conta também de alguns avanços nesse domínio. Queria lhe perguntar especificamente sobre as questões relativas ao segundo e terceiro escalão do IRS. Os dados estão em cima da mesa, ou que são públicos nesta fase, mostram que pode haver um decréscimo de IRS pago pelas famílias abrangidas por segundo e terceiro escalão de rendimentos, mas há uma alteração, digamos assim, do limite máximo deste atual terceiro escalão, ou seja, a partir dos 36 mil euros as pessoas que estavam em terceiro escalão passam para o escalão seguinte. A minha pergunta é, o que temos hoje em cima da mesa nas negociações implica um alívio para todas as famílias abrangidas por segundo e terceiro escalão ou deste terceiro escalão há pessoas que podem não ser abrangidas?
Se consigo perceber a sua questão, o problema é colocar-se-á na diferença entre os 36 mil e os 40 mil euros.
Exatamente.
Isso. Pronto, eu julgo que isso corresponde à configuração que o Governo adiantou.
Apresentou.
Relativamente à nova configuração dos escalões. Portanto, a proposta do PCP não correspondia exatamente a essa desagregação, digamos assim, dos escalões, mas eu julgo que essa proposta acaba por corresponder àquele objetivo que tinha sido já assumido de garantir que a partir do quarto escalão, portanto a partir dos 40 mil euros, que não ficasse, que o benefício fosse reduzido a zero, portanto, que o benefício, a redução do IRS ficasse concentrada apenas no segundo e terceiro escalão. Eu estou em crer que, com essa formulação que foi encontrada, esse objetivo é alcançado, porque mesmo nessa margem que fica entre os 86 mil e os 40 mil euros, como há um benefício ainda da redução das taxas dos escalões anteriores...
Sim, mas essas pessoas passam de taxa 37 para taxa de 45%.
Mas como só é aplicado naquela parte entre os 36 e os 40 mil, isso acaba por ser compensado com a redução que tem no rendimento até aos 36 mil euros.
Portanto,
eu estou em crer, os dados que o Governo nos apresentou confirmam que esse chamado alisamento do benefício do IRS, portanto, garantindo que o benefício é apenas aplicado ao segundo e terceiro escalão.
E como é que resolvem? O PCP entende que os escalões mais altos não devem ter qualquer redução de imposto e até podem ter agravamento do imposto. Mas o IRS tem aquele efeito dominó que conhecemos. Como é que resolvem esse efeito dominó para que a redução nos primeiros escalões não se vá refletir nos últimos?
Bem, olha, a proposta que o PCP adiantou de solução para este problema, quer o ponto de partida que tínhamos dos 10 escalões, com alterações que podiam ser consideradas nas taxas para atingir esse objetivo. Quer uma proposta que já no decurso da discussão foi adiantada por nós também numa formulação de aumento para 7 escalões, nós tínhamos uma solução para isso. Portanto, nós apresentámos ao Governo uma solução de composição dos escalões do IRS com 7 escalões, em que se garantia um benefício que era possível de alcançar no segundo e no terceiro escalão, reduzindo o benefício a zero no início do quarto escalão e... propunhamos nós um agravamento dos impostos para o atual quinto escalão, que seria dividido em dois. Portanto, para rendimentos anuais superiores a 80 mil euros, Nós propunhamos que houvesse um agravamento de imposto, que não é um agravamento de imposto que trouxesse grande receita ao Estado, mas nós julgamos do ponto de vista político e do ponto de vista fiscal era importante. Porquê? Porque a discussão dos impostos não pode ser feita no sentido de a discussão ser feita de redução de impostos ou de aumento de impostos, porque o problema não está em saber se os impostos baixam ou sobem. A questão está em saber quem é que paga os impostos. Se é quem tem mais rendimentos ou se é quem tem menos rendimentos. E, portanto, a proposta que nós apresentávamos permitia alcançar as duas coisas. Permitia reduzir impostos a quem tem menos rendimentos, tributando de forma mais efetiva os rendimentos mais elevados. E isso é possível fazer-se, quer combinando...
Mas o Governo aceitou?
O Governo acabou por encontrar uma solução que, em parte, aproxima-se daquilo que nós propunhamos, resolve alguns dos problemas que nós tínhamos identificados naqueles que ainda são... mais de um milhão de famílias, julgo que serão 1 milhão 250 mil famílias, portanto, grosso modo, são cerca de 2 milhões de contribuintes, aqueles que beneficiarão desta redução de IRS, portanto, no segundo e no terceiro escalão, e que acabam por ter um benefício, na proposta que nós adiantávamos, teriam um benefício constante de 300 euros por contribuinte. Na proposta que o Governo adianta, o benefício é variável, portanto, de acordo com aqueles números que o David Diniz já adiantou. Portanto, é sempre possível encontrar soluções para isso. A questão é fazer a opção.
Mas qual é a solução que neste momento está acordada ou não?
Bem, esta matéria não está ainda fechada, portanto, o elemento de atualização que existe é este que o David Diniz acabou de referir relativamente a esta composição dos escalões e a esta repartição, digamos assim, do benefício da redução do IRS, mas obviamente ainda vamos ter que aguardar. Em princípio essa matéria estará fechada. A do mínimo de existência, houve também uma aproximação do Governo àquilo que o PCP tinha adiantado. Portanto, nós tínhamos adiantado um valor de 9.350 euros para fixar o mínimo de existência.
E, portanto, a isenção de IRS.
Exatamente, portanto, que é o valor de rendimento coletável anual que permite isentar as pessoas de IRS abaixo disso. Nós tínhamos proposto 9.350, o Governo propôs inicialmente os 8.850. Houve, entretanto, um avanço do Governo em relação a essa posição inicial, apontando agora para os 8.980 euros. Há alguma aproximação relativamente àquele valor inicial que o Governo tinha dito?
E como é que vão ser compensadas estas medidas? O Primeiro-Ministro sempre insistiu que todas as medidas têm de ser compensadas. Vamos ter mais impostos indiretos? Como é que se compensa tudo isto?
Olha, essa perspectiva foi uma perspectiva que o PCP nunca aceitou, nem aceitou quando o anterior governo a impunha, nem a aceitaria nesta circunstância se alguém a impusesse na discussão. Nós entendemos que a discussão não pode ser feita assim. A discussão tem que ser feita de forma a encontrar na política fiscal elementos de justiça fiscal. Aquilo que importa não é, quer dizer, não é possível fazer uma discussão séria sobre a política fiscal se dissermos que, à partida, o resultado no fim, as contas da receita fiscal no fim têm que ser iguais. Bem, isso não há possibilidade de fazer uma discussão séria sobre política fiscal. Há medidas de natureza fiscal de sentido contrário que devem ser consideradas para uma política fiscal mais justa. Dou-lhe já dois exemplos, se quiser. Aliás, até posso dar três exemplos, dois deles já concretizados e um pelo qual nos continuamos a bater, mas estamos convencidos que vai ser possível alcançar também neste Orçamento de Estado para 2018. Dou-lhe três exemplos disso. O Orçamento de 2016, a eliminação da isenção do IMI para os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, com aquela medida no Orçamento para 2016, passaram a pagar o IMI quando até aí estavam isentos em metade desse valor do IMI. É uma medida justa, porque os fundos imobiliários são entidades que não têm justificação nenhuma para beneficiar de impostos. Ou seja, acabar com essa isenção significa tributar de forma mais efetiva quem pode pagar mais impostos. Ao mesmo tempo, garante o quê? Mais receita fiscal. Adicional do IMI, uma medida pela qual nos batemos também em dois orçamentos de Estado consecutivos. Significa o quê? Significa que quem tem mais património imobiliário tem uma contribuição maior do que quem tem menos. É uma medida de justiça fiscal que, ao mesmo tempo, permite mais receita fiscal. Agora, vou para a outra que temos estado a discutir também, que discutimos também nos últimos 3 anos, que nos últimos 2 orçamentos não avançou, mas que em 2018, é quase certo que possa avançar. A derrama estadual sobre as empresas que têm lucros superiores a 35 milhões de euros.
O Governo já aceitou colocar isso no orçamento?
Foi admitida essa possibilidade pelo Governo e, portanto, a perspectiva de avanço em relação à derrama significa o quê?
Deixa-me concretizar, foi admitida nestes últimos dias?
Foi admitida demitido pelo governo, foi demitido pelo governo poder avançar com a derrama estadual, portanto, neste orçamento de 2018.
E com que valores?
E, portanto, são os 2 pontos percentuais de aumento, portanto, mais 2% sobre as empresas que têm lucros superiores a 35 milhões de euros. Esta é uma medida de justiça fiscal. Porquê? Porque vai buscar impostos a quem tem mais lucros. Ao mesmo tempo, faz o quê? Aumenta a receita fiscal. Há elementos desta natureza, nos casos de alívio de impostos, no outro caso de aumento de impostos, aliviando impostos a quem menos tem, aumentando impostos para quem mais tem, que podem ser combinados com uma perspectiva que nós nunca recusarmos. Aliás, eu gostava também, já agora, aproveitar esta oportunidade também para sublinhar um aspecto. O PCP não faz a discussão dos impostos naquela base de subir ou aumentar impostos, nem faz a discussão da política fiscal desligado da necessidade do Estado de ter recursos financeiros para cumprir as suas obrigações perante os cidadãos. Nós percebemos que só pode haver uma boa escola pública, só pode haver bons serviços de saúde públicos, só pode haver um regime de segurança social que seja de facto universal, geral e solidário, só pode haver prestações sociais adequadas às necessidades das pessoas, só pode haver política de habitação, investimento público, só pode haver isso tudo se o Estado tiver os recursos financeiros necessários. E, portanto, nós temos em consideração que a política fiscal é um elemento indispensável para que o Estado disponha dos recursos financeiros necessários para cumprir as suas obrigações. A questão é perceber como é que essas receitas são encontradas e onde é que se vai buscar essas receitas e onde é que, ao mesmo tempo, se devem reduzir as obrigações fiscais a quem tem menos rendimentos para poder alcançar objetivos de justiça fiscal e justiça social.
Tendo em conta tudo isto que nos disse e que o Governo até está a aceitar essas propostas do PCP, podemos partir do princípio que está garantido o voto do PCP no orçamento na generalidade?
Bem, aquilo que temos garantido é aquilo que temos tido garantido na apreciação, no exame comum dos últimos 2 orçamentos do Estado. Não há orçamentos de Estado aprovados à partida, nem há cheques em branco passados, seja em relação ao orçamento de Estado, seja em relação ao que for. Portanto,
mas isto não é um cheque em branco, não, o PCP já conhece bastante
o PCP tem um compromisso, o PCP tem um compromisso relativamente aos orçamentos de Estado, que é fazer com o Governo o exame comum relativamente aos orçamentos do Estado. Temos-nos batido por um conjunto de matérias, já falámos aqui algumas delas, outras não referimos, nomeadamente a eliminação das restrições aos direitos dos trabalhadores da administração pública, matérias que têm a ver com o trabalho extraordinário, com a progressão das carreiras, com o trabalho noturno, portanto, com as horas de qualidade na área da saúde, portanto, matérias em que nós colocámos a perspectiva de que devem ser eliminadas as restrições que ainda existem e em que tem havido também alguns avanços na perspectiva que o Governo tem admitido, mas em que não há ainda solução nenhuma fechada. Matérias que têm a ver com o investimento público e com o funcionamento dos serviços públicos. Nós identificámos na educação, na saúde, nas florestas, nos transportes, na habitação e na cultura, áreas essenciais em que o Orçamento do Estado tem que dar uma resposta do ponto de vista do investimento público. E, a par disso, matérias que têm que ser consideradas no plano do funcionamento dos serviços públicos, por exemplo, com a contratação de trabalhadores, que é indispensável, absolutamente indispensável e inadiável nas escolas, nos centros de saúde, nos hospitais, num conjunto de serviços públicos que têm, de facto, uma grande carência de trabalhadores e que precisam de os contratar para poder dar resposta aos seus utentes. E, portanto, identificámos um conjunto de matérias que nos pareciam indispensáveis na abordagem, no exame comum do Orçamento do Estado. Tem havido alguns avanços em relação à discussão dessas matérias. E, portanto, nós continuamos à espera da proposta de lei do Orçamento. Quando a proposta do Orçamento der entrada na Assembleia da República, faremos a apreciação que tiver que ser feita dela, com a perspectiva de perceber qual é o posicionamento que, na generalidade, na discussão e na votação na generalidade do Orçamento de Estado, podemos assumir. Não há, digamos assim, nenhuma alteração relativamente ao quadro que nos últimos 2 anos tem sido o quadro de apreciação dos orçamentos.
Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado.
Até uma próxima.
Obrigado pelo convite.
Renascença. A par com o mundo.